Vamos lá, pessoal. Boa tarde. Então, meu nome é Carlos. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora, nessa próxima hora, sobre o Visual Studio 2015. O que que a gente tem de novidade, como é que a gente pode aumentar a nossa produtividade, né? Então, eu tenho uma apresentação sobre mim, mas isso está gravado. Então, só rapidamente, eu trabalho com a Microsoft já há bastante tempo e eu trabalhei recentemente também no projeto do Visual Studio 2015, na parte de tradução. Então, vamos lá. O que que a gente consegue? O que que a gente vai falar um pouquinho agora? Tem uma mudança que aconteceu com relação às versões do Visual Studio. A gente teve o lançamento aí recentemente da versão Community do Visual Studio 2013 já. A gente vai falar um pouquinho disso também. A gente vai falar um pouco sobre novas oportunidades de desenvolvimento, seguindo um pouquinho o que o Schoff estava falando agora, e um monte de melhoria que a gente vem tendo gradativamente nas versões do Visual Studio, e nessa principalmente a gente tem bastante coisa interessante para mostrar. Bom, com relação às versões do Visual Studio, a Microsoft deu uma simplificada e a gente agora tem apenas três versões. Então, a gente continua tendo a versão Community, que foi lançada recentemente, que é uma versão totalmente free, então você não vai desembolsar nenhum real para trabalhar com ela. Essa versão equivale aí ao que a gente tinha antes na versão Professional. Depois a gente tem o Visual Studio Professional com assinatura MSDN, que aí a partir dessa versão eu já consigo fazer integração com o sistema de versionamento, por exemplo, o TFS e o Git. E a gente tem também os benefícios de uma assinatura MSDN, que aí me dá direito a usar vários produtos da Microsoft junto no meu desenvolvimento. E por fim, a gente tem o Visual Studio Enterprise, que é o que eu vou utilizar aqui nessa apresentação, que equivale à versão Ultimate que a gente tinha antes. E além do que existe nas outras ferramentas, a gente tem ferramentas de arquitetura, ferramentas de teste, a gente tem CodeLens, enfim. Tem uma série de recursos a mais, além de ter também uma assinatura MSDN. Bom, a grande mudança que a gente teve com essa versão do Visual Studio é o que a gente pode chamar aqui de .NET 2015, né? Então, a Microsoft fez uma grande divisão. Nós temos, de um lado, o .NET Framework 4.6, né, que é uma evolução do framework que a gente já conhecia, que eu continuo fazendo todos os tipos de aplicação que eu já conseguia fazer. E agora existe uma outra vertente do .NET, que a gente chama de .NET Core, aonde está o ASP.NET vNext, aonde está o Universal Apps, e aonde eu consigo rodar essa minha aplicação, além do Windows, também do Linux e no Mac. Então, falando mais especificamente do ASP.NET, a gente vai conseguir rodar essa versão nova do ASP.NET também em outros ambientes que não mais é só o Windows. E a gente tem um grande benefício aí nessa versão do Visual Studio, que é o compilador Roslyn. Eu trabalhei bastante e a gente tem um projeto que eu vou comentar daqui a pouquinho, que é o CodeCracker, que a gente vem trabalhando desde novembro no Roslyn. O Roslyn é um novo compilador que compila VB e C Sharp. O compilador Roslyn agora ele é totalmente open source, então você pode inclusive baixar o código do compilador e trabalhar nele. E ele traz aí uma série de possibilidades, a gente consegue escrever código que funciona junto com o compilador. A gente teve também uma grande mudança aí no runtime, né? A gente tem o Ryujit agora, a gente tem o Cnde, e a gente tem a mudança grande em cima de pacotes no GET. Uma grande revolução, porque como a Microsoft está distribuindo muitas coisas através de NuGet, a gente não precisa mais ficar esperando uma grande versão de produto, uma nova release de Visual Studio, para poder aproveitar os benefícios dos produtos. Isso é o que está acontecendo com o ASP.NET vNext, né? Todas as funcionalidades, as versões estão vindo através do NuGet. O Entity Framework já vinha através do NuGet. Então, o NuGet agora está bastante presente na plataforma. Falando um pouquinho de novos mundos que eu chamei aqui, ou seja, agora eu consigo desenvolver para outras plataformas, né? O Schoff acabou de mostrar para a gente aí o Xamarin, que a gente consegue desenvolver para dispositivo móvel usando C Sharp, né, para iOS, para Android, para Windows, enfim. E a gente tem agora o Apache Cordova incorporado no Visual Studio, aonde eu consigo desenvolver usando HTML e JavaScript, uma única vez e eu consigo publicar isso em qualquer plataforma, né? Consigo publicar para Windows, consigo publicar para Android, para iOS, iPad, enfim, todos os sabores de iOS. E a Microsoft, nessa onda do Cordova, criou um emulador Android que eu vou mostrar para vocês. E além, lógico, eu continuo podendo usar os emuladores nativos, né, da plataforma, como o do Android, mas a Microsoft criou um emulador Android nos mesmos padrões que ela tinha do emulador para o Windows Phone. Ou seja, um emulador que me deixa testar várias coisas, que eu consigo testar giroscópio e muitas outras coisas. Então, é um jeito fácil de eu construir uma aplicação de negócios que de repente não precisa de muita performance, porque a gente está falando de HTML e JavaScript, mas que é uma aplicação que, ao ser compilada, vai gerar um código nativo para a plataforma. Então, se eu compilar para Android, eu vou ter um APK. Esse APK eu posso botar na lojinha lá do Android, eu posso instalar isso na máquina, no dispositivo do usuário. Tenho também agora o Universal Apps, né? Universal Apps é uma camada nova de desenvolvimento para a plataforma Windows. Então, a ideia básica é que, ao desenvolver um aplicativo em cima de Universal Apps, eu consigo usar o mesmo aplicativo, o mesmo código para Windows, para Windows Phone, para Xbox e até para um dispositivo diferente, vamos chamar assim, por exemplo, o Raspberry Pi, que vai suportar rodar o Windows 10. E aí eu posso usar para desenvolver Universal App, VB, C Sharp ou até HTML. E a ideia do emulador vale aqui também, que a gente está falando de aplicativo móvel também, né? Não só uma app para Windows 8, por exemplo, ou para Windows 10. A gente consegue usar os emuladores, o emulador da própria Microsoft também. Um recurso muito legal que já existia, que é o Application Insights, eu acho até que a gente tem uma sessão sobre isso. Que é uma ferramenta de telemetria, né? Às vezes você pergunta, você faz telemetria da sua aplicação, você colhe dados de usabilidade, você analisa problemas, você consegue entender como é que o usuário está trabalhando com a sua aplicação. Às vezes você não tem essa ferramenta. Você tem agora o Application Insights e a Microsoft adquiriu recentemente uma empresa que trabalhava com telemetria para Android e para iOS, e isso foi incorporado agora no portal do Azure. Então imagine que você pega a sua aplicação, você construiu a sua aplicação Android, iOS, Windows Phone ou para mesmo uma app para Windows Store, e você consegue instrumentar, consegue, através de um portal centralizado, você consegue entender o que está acontecendo com a sua aplicação, tudo isso integrado à aplicação e tudo isso num portal. Aqui na empresa a gente tem uma ferramenta de dashboard que a gente usa o Application Insights para monitorar, e você pode lá no portal do Azure criar uma conta, por exemplo, para alguém que vai monitorar e que consiga apenas visualizar esses dados. Então, um recurso sensacional que você pode estar utilizando não só para dispositivo móvel, mas também para aplicações web e para plataformas como Java, por exemplo. A gente tem muitas melhorias na ideia do Visual Studio. Então, uma melhoria interessante que a gente tem é a possibilidade agora de usar Todo, né? Eu não sei se algum de vocês utilizam, eu costumo utilizar para marcar coisas que eu preciso fazer no código, né? Então, o barra barra Todo. E isso agora está sendo entendido também em código JavaScript, além do suporte à IntelliSense, que já era sensacional, né? Que a gente consegue ter uma produtividade bem interessante. Esses completes de código ajudam bastante no dia a dia. Então você tem alguns recursos como esse do Todo, por exemplo, que você pode utilizar. E dentro do editor do código, talvez essa uma das maiores novidades que a gente tem, que é o analisador de código que vem junto com o compilador Roslyn. Então, imagine que você está lá dentro do seu Visual Studio, codificando, escrevendo o seu código em VB ou C Sharp, e eu consigo ter uma ferramenta que está sendo executada ali junto com o editor, que está analisando o seu código e que pode estar sugerindo modificações no seu código. Então, isso é o que a gente chama de analyzers, né, analisadores de código, e eu posso, inclusive, sugerir uma correção de código criando um fixer. Isso é o que a gente chama no Visual Studio de light bulb, né? Que é aquela lampadinha amarela que está aí nessa imagem, que a hora que eu estou no meu código, eu clico na lampadinha e ela me dá algumas sugestões de coisas que eu posso fazer. Nesse contexto, a gente criou lá em novembro o projeto Codecracker, que o Azuma até me lembrou aí, o Codecracker está escrito errado no link, né? Code-cracker, para quem for depois acessar o projeto. O Codecracker é um projeto open source que a gente escreveu mais de 50 analyzers, então você pode baixar e utilizar no seu dia a dia, desde que você utilize o Visual Studio 2015. E você pode também contribuir no projeto, se você achar interessante. Você pode entrar lá, você pode criar código e submeter para a gente, para que a gente possa avaliar e incorporar ao projeto. Um projeto totalmente open source. O intuito desse projeto não é concorrer com o ReSharper ou com qualquer projeto, é justamente explorar esse novo recurso que a gente tem dentro da plataforma Microsoft, dentro do Visual Studio 15, que é o compilador Roslyn. Tem um recurso bem bacana que já existia em outras versões do Visual Studio, que é o CodeLens. O CodeLens é uma ferramenta que eu considero muito importante e bastante essencial numa equipe de desenvolvimento. Que vocês perceberem nessa imagem, depois eu vou abrir o código e vou mostrar, a gente consegue ver ali, por exemplo, em cima desse método. Eu usei aqui o código do projeto Codecracker, né? Então apareceu ali o nome do Giovanni e de um outro colaborador do projeto. Então eu consigo, simplesmente olhando para o meu editor de código-fonte, eu sei que esse método, essa classe no caso, que é o read-only Field, ela tem 16 referências nesse projeto. Eu sei que esse código está integrado aqui no Git. No caso, eu estou olhando o Git, mas ele também olha para o TFS. Se você usar o TFS, ele olha para todas as modificações que esse código teve, esse específico, né? Quantas vezes ele foi alterado, quais tarefas foram resolvidas e quem alterou esse código. Eu tenho um gráfico agora que me mostra a frequência com que esse código é alterado. Isso é uma ferramenta que faz toda a diferença no dia a dia do desenvolvedor, principalmente a questão ali das referências e quem mudou. Então, por exemplo, você vai mudar um código-fonte, você abriu ali, o CodeLens está te dizendo que tem 1.000 referências. Você certamente vai tomar um pouco mais de cuidado, né? E vai, de repente, olhar ali para o nome da pessoa que modificou, vai olhar o que que ela fez. Então, CodeLens é um recurso que já tinha no Visual Studio 2013, mas nas versões maiores, né, na Premium e na Ultimate, e a gente tem agora uma integração muito maior dela com o GitHub. Um recurso também muito bacana que a gente tem hoje no Visual Studio é o debug condicional. O debug condicional já existia, a gente conseguia fazer algumas coisas, mas agora eu consigo fazer condições muito mais elaboradas, né? Então eu tenho ali, quando você está no seu código-fonte e você parar no seu breakpoint, eu tenho ali uma engrenagemzinha que eu posso clicar e configurar. Eu posso configurar condições, ou seja, você executa esse breakpoint se a variável value, no meu caso ali, for igual a 10. Então, eu crio uma condição para esse código não ficar parando toda hora ali no, na execução. E eu posso criar também uma ação, por exemplo, além da condição. Então, toda vez que você passar por esse debug, eu quero que você jogue lá na console de debug uma informação qualquer. E ali eu printei na imagem algumas possibilidades de informação que eu tenho. Isso também ajuda bastante e dá muita produtividade, porque você consegue filtrar melhor os breakpoints da sua aplicação. Ferramenta de arquitetura que existe no Visual Studio já há um tempo, eu considero uma ferramenta importante, principalmente se você vai trabalhar em um projeto que você não conhece. Então você entra numa empresa, você pega um projeto que você não tem a mínima ideia do que ele está fazendo e você precisa entender aonde que ele está pendurado, com quem ele está conversando, que dependências ele tem. Então você consegue abrir a ferramenta de arquitetura e ela faz uma análise de toda a sua solução e diz ali qual é a dependência. E se vocês olharem nessa imagem, vocês podem perceber que as setas têm espessuras diferentes. Quanto maior a espessura da flecha, maior é a dependência maior é a dependência que você tem com aquele objeto, com aquele outro módulo. E a partir de qualquer lugar do código-fonte que você tiver, se você clicar com o botão direito, você tem uma opção ali, show um codemap. Então eu consigo estar em uma classe, clicar com o botão direito e mandar fazer um diagrama dessa classe e começar a explorar essa minha classe e de uma maneira mais visual. Então, é uma ferramenta também bastante útil no dia a dia. No Get, a gente já utiliza no Get há bastante tempo, imagino que a maioria de vocês já utilize para instalar pacotes. O que a gente tem de novo agora é uma interface gráfica toda remodelada do NuGet, né? Para quem não gosta, de repente, de ficar dando install package, uninstall package ou update package, você tem uma maneira mais visual de fazer isso, clicando lá com o botão direito na sua solution. Você tem lá o gerenciador, né? O Manage NuGet Package, e você tem essa tela onde o Schoff acabou de mostrar, né? Ele fez a instalação do pacote por aqui. Aqui eu consigo fazer muitas coisas, por exemplo, no caso aqui eu estou olhando para o Entity Framework, o pacote que eu estava olhando, eu consigo buscar várias versões, enfim, é uma maneira um pouco mais fácil de eu poder instalar os pacotes. Você ainda pode continuar utilizando o Install Package se você achar interessante. Esse recurso de teste é uma ferramenta bacana. Imagine que você escreveu um método agora, e eu usei até esse método com uma sintaxe nova do C# C chamado Budget Member, ou seja, eu escrevi o código todo usando uma única linha. Imagine então que você escreveu um método, eu fiz um exemplo que realmente dá problema, né? Divisão por zero, por exemplo, e você agora tem uma ferramenta chamada IntelliTest, que antigamente estava sendo chamada de SmartTest, que você consegue, a partir de qualquer método da sua solução, da sua classe, clicar com o botão direito e executar um teste rápido. Tipo, eu escrevi o meu código, será que esse código pode falhar e aonde ele pode falhar? Então, executando esse teste bem rápido, eu já sei que eu posso ter dois problemas ali. Eu posso ter um problema de divisão por zero, que eu não tratei, e eu posso ter um problema de overflow, porque eu não tratei também o valor. E eu posso, a partir desse teste preliminar, gerar um teste unitário na minha solução de teste, e aí eu posso incorporar isso no meu processo de build, no processo de teste. Então, isso é um atalho para você, um teste rápido que você pode fazer ali no seu editor de código, que ajuda bastante, né, você tirar os erros mais básicos do seu código. E um recurso também que era muito pedido lá no User Voices, né, que é uma ferramenta é uma ferramenta que você consegue votar em funcionalidades do produto, que era poder fazer debug de uma expressão lambda. Como assim fazer debug de um lambda? Você escreveu o seu código, por exemplo, nesse meu exemplo bem simples aí, eu tenho uma lista de números, né, uma collection, e eu tenho ali uma variável que retorna os valores maior do que 15. Um exemplo bem simples, tá? Se vocês perceberem ali, eu tenho um watch embaixo, aonde eu fiz uma consulta diferente, pegando valores maior do que 20. Então imagine que você está debugando o seu código e você quer fazer alguns experimentos com os retornos. Então, antigamente, a gente não conseguia fazer isso com Lambda. Você tinha que acabar parando o código, escrevendo um outro Lambda e aí ficar nesse ciclo até que você conseguisse executar o código. Agora a gente consegue fazer esse tipo de evaluation, né, durante a execução do código. Isso é uma coisa bastante útil. A gente tem agora uma ferramenta de diagnóstico muito bacana que ela é executada praticamente em quase todos os projetos que você executa. Então, você está executando lá qualquer projeto seu, um projeto web, um projeto de mobilidade, e você tem uma ferramenta que está monitorando o consumo de memória e o consumo de CPU da sua aplicação em tempo real. Então, eu executo a minha aplicação. Ela está rodando ali, eu estou com o Visual Studio aberto, conectado na minha aplicação em debug, e eu consigo olhar, por exemplo, o consumo de memória. Eu consigo fazer muitas análises. Então é como se fosse o meu profiler, né? Só que é um profiler em tempo real com a aplicação em debug. E eu tenho uma outra ferramenta bem interessante que a Microsoft lançou, acho que semana passada, se não me engano, que é o Network Tool. Então, essa aplicação, esse novo recurso, consegue fazer monitoramento de tráfego de chamadas HTTP. Hoje está um pouco restrita ainda o Network Tools a alguns tipos de solution. Eu vou mostrar em cima de uma solution que é uma aplicação para Windows Store, mas em HTML e JavaScript, com algumas chamadas JavaScript. Mas a ideia básica é que você consiga monitorar os pacotes que estão passando dentro da sua aplicação conectado ao Visual Studio. Você consegue fazer uma coisa similar a isso usando aquela ferramenta chamada Fiddler, não sei se vocês costumam utilizar. Então, é uma ferramenta nova também bem interessante. Sobre um pouco, eu não vou falar muito sobre ASP.NET, porque a gente deve ter outras coisas que vão tratar especificamente, mas assim, falando um pouco do que vem de novo, né? O ASP.NET VNext, então comentei no início, uma ferramenta toda multiplataforma, a gente tem muitas melhorias em muitos lugares do Visual Studio, né? No JSON, no HTML, integração com o NuGet, integração muito mais forte com o Azure, através do recurso, por exemplo, de Web Jobs, que você pode criar tarefas que vão ser executadas na sua aplicação, que você pode conectar isso já com Azure, e aí você tem suporte a Angular, a injeção de dependência e, logicamente, o ASP.NET VNext, já que meio que nasceu com esse conceito do open source. Então é mais um overview, em outras sessões esse tema com certeza vai ser um pouco mais aprofundado e vai ser demonstrado na prática como é que você pode trabalhar com uma aplicação em VNext. E para quem usa GitHub, a gente tem usa muito lá com o nosso projeto do Codecracker, existe uma nova extensão para o Visual Studio chamada GitHub Extension. O GitHub já era integrado com o Visual Studio. A gente tem agora um plugin, é uma extensão bem mais aprimorada, que eu consigo, por exemplo, submeter pull request, ou olhar o pulse, enfim. Logicamente que esses recursos vão te jogar dentro do portal, o recurso de pull request, de pulse, de gráfico, vão te jogar dentro do portal do GitHub, mas é um facilitador ali para o seu dia a dia, né? Hoje você já consegue fazer dentro do Visual Studio praticamente todas as operações que você faria na linha de comando do Git. Você consegue adicionar arquivo, você consegue fazer commit, você consegue fazer sincronização com o seu repositório, e agora você tem essas possibilidades também de fazer pull request e trabalhar com branch, já trabalhava também, enfim. Então é uma ferramenta que está bem melhorada. E indo já para a gente chegar nas demos, que é a parte mais interessante, a gente tem agora no Visual Studio 15 o que a gente chama de serviços conectados, né, os Connected Services. Então, por exemplo, usando a imagem que eu coloquei aqui, que tem o Application Insights, você tem a sua aplicação, por exemplo, web, ou você tem a sua aplicação mobile, e você quer adicionar o Application Insights, você faz isso com um simples clique na sua solution, adiciona um serviço conectado. O Visual Studio vai amarrar sua solução, já vai criar as integrações necessárias para que você consiga utilizar esse serviço de nuvem junto com a sua aplicação. Então, além do Application Insights, você tem serviços de mobilidade, serviços de storage, do Office 365 e até uma integração ali com o Salesforce. E, obviamente, que a tendência é que isso acabe crescendo mais e mais ainda, né? E a gente tem uma ferramenta também bem legal que foi lançada, acho que semana passada também, que é o Developer Assistant, que basicamente é um plugin que, enquanto você está escrevendo o seu código, ali você está no editor escrevendo o seu código, essa ferramenta faz um link desse código com o código dela no GitHub. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, com ASP.NET VNext ou com um código que está no GitHub, eu tenho a possibilidade de acessar esse código no GitHub ou de ter, por exemplo, exemplos, né? Daquele uso, daquele método que eu estou utilizando, eu tenho um exemplo que eu posso clicar e abrir isso lá. No caso da imagem que eu printei para vocês, eu não tinha nenhum exemplo, mas eu tenho ali uma documentação dessa aplicação, desse código que está aqui. Então isso, ele substitui o IntelliSense para esse tipo de ferramenta. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês aqui agora. Vou ver se eu consigo fazer. Então, dentro do Visual Studio 2015, eu tenho aqui, então, a ideia nova, né? Eu estou usando a versão RC. Essa versão RC, vocês podem baixar, ela foi disponibilizada recentemente. Então, ela é pública, todos vocês que estão assistindo podem baixar o Visual Studio Enterprise RC e podem testar basicamente tudo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá bom? Então eu consigo, por exemplo, falando um pouquinho de Cordova, dentro aqui do Visual Studio, eu tenho um tipo de aplicação agora chamada Apache Cordova. Então eu vou criar uma aplicação desse tipo, só para a gente dar uma olhada na cara dela. Então eu tenho aqui já no meu template de Cordova, eu tenho um guia do que eu posso fazer com a minha aplicação, né? Então a Microsoft já montou um passo a passo para mim, não é? Do que eu posso fazer com essa aplicação. Se você olhar aqui, eu vou abrir o Solution Explorer. É uma aplicação HTML, então eu tenho uma pasta www, eu tenho aqui uma pasta de scripts, que tem aqui um script index, eu tenho um arquivo HTML que se eu abrir esse HTML, ele não tem muita coisa de diferente aqui, não é? Deixa ele carregar aqui o HTML, que ele demora um pouquinho para renderizar. Tá. Então vocês estão vendo que é uma aplicação bem simples, não é? Ela não tem, é um Hello World basicamente. Então, a partir daqui eu consigo construir uma aplicação HTML e JavaScript que eu posso fazer o deploy, eu posso gerar um pacote para várias plataformas mobile. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho então, como o padrão aqui que eu abri foi Android, eu posso ter um iOS, eu posso ter um Windows Phone Universal, Phone 8, máquinas com ARM, enfim. E eu tenho ainda aqui. Dentro dos emuladores, eu tenho o emuladores, por exemplo, eu posso rodar minha aplicação conectada num device, que se tiver conectado aqui via USB na minha máquina. Eu posso usar o emulador do Android, que é aquele emulador que o Schof mostrou na palestra anterior para nós, que é o padrão do Android. E eu posso usar os emuladores que a Microsoft disponibiliza para mim, que aí eu tenho já com o KitKat e com o Lollipop. Então eu posso rodar essa aplicação, eu vou rodar a aplicação e eu vou, acho que talvez ter que mudar aqui o compartilhamento, só para a gente olhar a aplicação. Então clicando no botão aqui no executar, o Visual Studio vai copiar, vai gerar um APK para mim, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui que ele gerou um APK. E eu consigo rodar essa aplicação dentro do. Só um pouquinho que eu acabei clicando aqui sem querer. Deixa eu botar aqui no emulador do Visual Studio. Vamos rodar agora. Eu consigo então, ele vai gerar um APK para mim, que eu posso pegar esse APK, posso colocar do meu dispositivo, ou de repente na loja lá do Google para eu poder fazer distribuição da minha aplicação, ou se eu tenho uma máquina, eu estou criando uma aplicação que vai rodar também iOS, obviamente que eu preciso ter um Mac na minha rede, eu vou ter como executar essa aplicação. Acho que vocês não conseguem ver o emulador aqui, deixa eu compartilhar. Vocês conseguem ver o emulador? Fernanda, você pode me dizer se dá para ver o emulador na tela? Porque compartilhei só o Visual Studio. Né? Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui o emulador. Tá, ok. Deixa eu compartilhar o emulador então. Que eu acho que vocês vão conseguir ver agora o emulador, né? Esse emulador que vocês acho que já estão vendo aí. Tá. O emulador que vocês estão vendo, na verdade, é o emulador que a Microsoft construiu. Na verdade, eu tenho que usar esse emulador, eu posso usar outro. Você pode usar o emulador que você achar melhor. Se você quiser usar o emulador que tem no conjunto AVD lá do Android, você pode usar sem problema nenhum. A vantagem desse emulador aqui é que este emulador ele tem alguns recursos a mais. Por exemplo, eu vou abrir aqui uma outra janela do lado, que aí eu consigo fazer algumas coisas no emulador. Por exemplo, eu tenho aqui um acelerômetro. Então, se a sua aplicação utiliza recurso de aceleração, eu posso trabalhar isso aqui nesse emulador. Então, isso é uma vantagem, que é o mesmo recurso que eu já tinha dentro do emulador lá do Windows Phone nas versões anteriores do Android. Então, basicamente, os recursos que eu tinha lá de localização, de conexão com rede, de consumo de bateria, que eu posso simular essa informação para dentro da minha aplicação, esses recursos que ajudam no desenvolvimento, que são bastante úteis, você pode estar utilizando com esse emulador. Ele é um emulador Android, tá? Então, se eu clicar aqui no botão dele, você vai ver que isso aqui é um Android. Então, não é um emulador Microsoft, não é o Windows que está rodando, está rodando o Android de verdade, né? A versão que eu coloquei lá, que eu acho que é o KitKat que está rodando aqui. Então, eu consigo ter a minha aplicação está instalada aqui, então você tem aqui, eu já rodei várias vezes a aplicação, então você tem aqui um Blank Cordova que eu rodei várias vezes. Essa aplicação é o meu Hello World que tá ali, na verdade, dentro da tela. Então, esse recurso é bastante interessante desse emulador. Se você quiser voltar lá e rodar no device ou no outro emulador, também é tranquilo. Deixa eu voltar aqui pro Visual Studio. E eu vou tentar depois compartilhar a minha ferramenta de. Tá, voltamos aqui pro Visual Studio. Dentro do Visual Studio, então, deixa eu dar um tempinho para ele carregar para vocês. dentro do Visual Studio, dentro aqui do novo Visual Studio 2015, a gente tem esse novo gerenciador de pacotes. E eu fiz aqui a busca pelo CodeCracker e já mandei instalar o CodeCracker por aqui, ok? Então, basicamente o que esse gerenciador faz é instalar os pacotes aqui, nada diferente disso aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o Lightbulb. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, alguma coisa nessa linha. Então, você vê que ao digitar o código, eu já tenho uma lâmpada amarelinha aqui do meu lado, que está me dando algumas sugestões de código, né? Então, no caso específico aqui, do CodeCracker, eu tenho algumas sugestões. Está dizendo aqui para mim, ó, use var e não use o int. Então, se você clica aqui, ele consegue trocar. Se eu for aqui para cima no meu projeto que eu acabei de criar, ele já tem uma outra sugestão aqui, que é de remover coisas que eu não estou utilizando. Então, esse recurso é um recurso que está vindo agora nessa versão do Visual Studio, que você pode também criar os seus analyzers. Você pode acabar fazendo isso, se você tiver interesse em ver esse tipo de recurso, você pode olhar o nosso projeto lá, que é o CodeCracker. Eu vou abrir aqui um outro projeto para a gente poder dar uma olhada no CodeLens. Eu vou abrir o próprio projeto do CodeCracker aqui, que aí eu tenho um projeto que tem bastante movimentação, e a gente pode pegar um código qualquer desse projeto e a gente pode navegar nesse código. Então, aqui eu tenho a minha solution do CodeCracker. Eu vou pegar um código qualquer aqui, tá? Então, dentro desse código aqui, eu tenho o CodeLens, está sendo calculado aqui. Então, se eu olhar, por exemplo, em cima dessa classe, e se você clicar nela agora, eu tenho aqui uma interação com o GitHub, e eu consigo, o Visual Studio consegue buscar informações lá do GitHub e mostrar, por exemplo, quem é que está utilizando, quem é que modificou. Se eu clicar aqui em changes, quais alterações essa pessoa fez, se eu clicar eu posso ir até a alteração, quais work items, enfim. Tudo que eu já conseguia fazer acessando dados no TFS, agora a gente consegue fazer também usando o código, usando o GitHub aqui, tá? Aproveitando que eu estou com o código aberto aqui, eu posso, por exemplo, acho que eu não estou com a ferramenta, eu posso, eu tenho toda a interação, enfim, eu tenho a questão do debug, né, que eu falei para vocês. Então, quando você marca no seu código um ponto de depuração, se você parar o mouse um pouquinho do lado aqui agora, eu tenho uma engrenagem que é o settings. Se você clica no settings, eu consigo, então, por exemplo, criar um debug condicional. Eu quero que ele pare aqui quando a minha variável diagnóstico, e ele tem também o IntelliSense aqui, seja diferente de null, por exemplo. Então, é uma coisa hipotética, você pode fazer. Ou você pode vir aqui e mandar mostrar alguma coisa dentro da sua console de debug, também usando o debug condicional, que eu também mostrei para vocês lá. Então, você acaba enriquecendo a ferramenta de debug e você consegue fazer coisas bem mais interessantes, né? E você percebe que agora que eu tenho um debug condicional aqui, ele tem uma bolinha do debug com um mais ali dentro que eu posso trabalhar. Então é um recurso bastante bacana. Então, aproveitar que eu estou com essa solução aberta também, eu vou mostrar aqui a ferramenta de arquitetura em cima dessa solution. Então eu vou mandar ele gerar um mapa da solução para essa solução que eu estou aqui agora. Deixa eu dar uma olhada o que ele está fazendo aqui. Ok. Então, veja bem, qualquer solution que você abrir no seu Visual Studio, independente do projeto, você tiver a versão que a gente está mostrando aqui, que é a versão aqui no meu caso é a versão Enterprise, ou antigamente a versão Ultimate, o Visual Studio consegue fazer uma leitura da sua solution e consegue mostrar para mim tudo que eu tenho dentro. Então, eu tenho aqui as dependências, e se você for abrindo aqui a ferramenta, ele vai explodindo essas caixinhas e vai mostrando para vocês o que é que tem dentro e como é que isso está se relacionando, tá? Então, ele está processando aqui, porque não tinha acabado ainda de abrir a minha solution. Então, eu posso sair abrindo todas as minhas caixinhas e olhar o que cada método, o que cada classe dentro de cada caixinha dessa está fazendo. Aqui tem uma legenda de cor que eu posso mostrar, por exemplo, né? Então eu consigo basicamente navegar por toda a minha solution de uma maneira que eu consiga entender. Então ele está gerando aqui os nós, eu abri uma solution que é um tanto grande, mas a ideia da ferramenta de arquitetura é realmente abrir. Então vocês podem ver aqui que eu tenho todos os relacionamentos das minhas caixinhas e conforme você vai abrindo as caixinhas e vai clicando nas coisas que eu tenho dentro, eu posso clicar num método qualquer aqui ou numa classe e a ferramenta me mostra com quem é que essa classe está falando. Então é uma ferramenta bem útil, bastante interessante mesmo. Legal? Eu vou voltar para aquela minha solução console que eu estava mostrando para vocês agora e eu vou mostrar o recurso lá do teste, que é o IntelliTest. Então imagine que você tem aqui, eu vou criar um public static porque eu estou numa aplicação console, ok? Então imagine que eu vou repetir o mesmo exemplo lá que eu fiz, que é do divisão, tá? Então eu vou colocar aqui ó, A dividido por B e eu vou usar aqui o Express Unbodied e vou colocar aqui A por B. Isso é um recurso novo do C# 6. Então imagine que você tem a sua função que divide, enfim, e faz qualquer coisa. Clicando com o botão direito aqui, eu tenho uma opção agora chamada Run IntelliTest. Então se eu executar o Run IntelliTest, ele vai automaticamente tentar quebrar esse meu código. Então ele vai fazer várias chamadas com vários valores diferentes. Então ele fez aqui bem rápido, né, porque eu tenho pouca coisa. E se eu clicar aqui, eu consigo ver, por exemplo, que tipo de código ele executou para fazer isso funcionar. Então, clicando em cima da mensagem de erro, ele criou aqui um teste, né, um test method, usando aí o PEX, que é o antigo gerador de código, e ele mostra para mim aqui o que é que ele fez para gerar esse código com erro para mim. E aí eu posso ainda, clicando aqui no erro, com o botão direito, eu tenho uma opção aqui de salvar. Se eu clicar no save, ele vai gerar um projeto de teste para mim e vai colocar isso dentro, essa rotina dentro do método de teste. Aqui, na verdade, ele não gerou código nenhum. Na verdade, ele executou isso em cima do meu código ou de qualquer código que você tenha, de qualquer método. Eu só preciso que o método seja público, porque ele faz isso usando Reflection. Então, ele injetou vários códigos no meu, vários tipos de teste no meu código. Então isso faz um pouco de diferença e aumenta um pouco a minha produtividade, aumenta muito na verdade, porque eu consigo pegar erros que talvez eu não consiga pegar aqui durante o meu desenvolvimento. Então é uma ferramenta bem útil, não é? Eu vou aproveitar aqui já e eu vou fazer aqui um exemplo de Lambda. Então imagine que você tem aqui, vou colocar aqui o meu exemplo, aquele exemplo bem simples que eu tinha feito lá, né? Então, dados igual lista.where. Então, isso aqui, na verdade, você tem lá o seu código em Lambda, né? Então, eu vou colocar aqui que o x tem que ser maior do que 4, por exemplo. Tá bom. Então, agora você faz um debug na sua solution, você fala assim, poxa, legal, eu tenho, então, um código bem simples, né, que faz aí uma execução, mas eu quero entender. Aproveitando também que a gente está aqui com essa solution, se você olhar aqui do lado direito da minha tela, eu tenho rodando aqui automaticamente a ferramenta de diagnóstico, né, o Diagnostic Tools. Então, logicamente que é um código bem simples, ele está dizendo que eu estou parado em debug aqui agora, eu não tenho, deixa eu fechar essa janela de baixo aqui para ele aumentar um pouco a tela. Ele lista também os breakpoints que eu tenho, ele me diz quanto de memória que eu estou utilizando, quanto CPU que eu estou utilizando. Então, você executando a sua aplicação, você já está vendo muitas coisas que estão acontecendo na memória. Então, aqui, por exemplo, nessa barra aqui, eu tenho a utilização de CPU. Logicamente que uma aplicação console não está consumindo praticamente nada de CPU, não é? Mas eu quero mostrar aqui, dentro do debug, eu tenho aqui os watches, né, que eu vou inspecionar o meu código. Então, uma coisa que você consegue fazer aqui agora é fazer o Lambda dentro desta janela. Então eu posso colocar aqui lambda.where, mesmo código que eu botei lá em cima. Ó. Só que agora eu vou colocar x menor do que 4. E a hora que você dá um enter aqui, ele executa esse código lambda dentro do editor e ele retorna para mim essa lista. Então isso é um recurso bastante útil, não no meu exemplo, que é simples, mas se você está usando o Entity Framework, por exemplo, e você está fazendo consulta ao banco de dados, isso dá um ganho de produtividade muito grande, porque você acaba executando, fazendo o teste, sem ter que ficar recompilando a sua aplicação. Ok? E eu tenho então aqui o Diagnostic Tools, e eu queria mostrar para vocês também, a gente já está com o tempo quase estourando.
Claro. Temos mais um minuto apenas.
Beleza, vou fazer a última demo aqui. Eu tenho uma demo que eu já deixei pronta, porque ela ia dar um pouquinho de trabalho para a gente ficar construindo na hora. Eu criei basicamente aqui uma aplicação em JavaScript, né, uma Universal App. E essa aplicação, eu fiz uma chamada de Ajax bem simples aqui, ok? E o objetivo aqui dessa minha aplicação é mostrar a ferramenta de Network Tools para vocês. Então, se você executar aqui a aplicação... Deixa eu executar diferente. Para executar o Network Tools, você tem que vir aqui no Debug e executar o diagnóstico sem debug. Ele vai abrir essa janela e eu vou deixar marcado aqui no meu, já está marcado, o Network. Então, quando você clica aqui no Network, a minha aplicação subiu aqui. Deixa eu botar ela na tela aqui. É uma aplicação bem simples, na verdade. Deixa só eu chamar ela aqui. Espera aí. Deixa eu executar de novo. Vamos lá. Tá, minha aplicação está aqui na tela agora. Eu tenho aqui um botão. Eu tenho dois botões aqui na minha aplicação. Então, quando você chama aqui o GET ou quando você chama o POST, na verdade... Espera só um minutinho, desculpa. Eu só tenho que chamar a aplicação em debug. Quando você chama o POST e o GET, a ferramenta de diagnóstico de rede, ela vai mostrar para você todas as chamadas de HTTP que estão passando pela sua aplicação, o que ajuda a gente a entender um pouco. Então, se eu fizer um GET aqui, está ali o meu GET atrás, vou fazer um POST também. Então, eu tenho o GET e o POST. Tá, o que, que é interessante disso? Se eu clicar aqui dentro do Visual Studio, isso está acontecendo em tempo real, eu consigo analisar chamadas. Eu posso ver toda a informação que foi, quais parâmetros eu mandei. Então, por exemplo, eu mandei aqui um parâmetro ou não mandei um parâmetro. Nessa aqui que eu fiz um POST, eu mandei um parâmetro e não recebi nada. Então, uma ferramenta que ajuda bastante você a desenvolver o seu código e a trabalhar. Ah, tem o Feeder que eu posso usar e fazer isso também? Tem, você pode fazer. O Feeder até é bem mais completo do que essa ferramenta hoje, mas é um recurso que agora está presente aqui dentro do Visual Studio. E só para a gente encerrar as demos, e se aí sobrar tempo a gente faz as perguntas, eu queria só rapidamente mostrar aqui o Connected Services. Deixa eu ver se eu consigo nesse projeto aqui mostrar. Então, dentro de um projeto que você tem, dentro de algum projeto que seja mobile, que seja web, eu consigo, dentro da minha solution, adicionar aqui um Connected Service. Então, se eu quero que essa minha aplicação de Store tenha suporte a Application Insights, você facilmente vem aqui, configura e você coloca os recursos já conectados na nuvem. Então, basicamente... são essas as novidades, assim, rapidamente, que eu queria mostrar para vocês. Deixa só eu voltar lá para o... Acho que se puder voltar para a minha apresentação, mas eu acho que a ideia é justamente dar um overview da ferramenta. A ferramenta está lá disponível, você pode baixar e utilizar. O Visual Studio é uma ferramenta sensacional, uma ferramenta muito produtiva. Vale a pena você baixar a versão nova, a versão está bastante estável, já que está no RC. Dá para você utilizar para trabalhar, dá para você utilizar em conjunto com o seu Visual Studio 2013. Então, eu acho que... vale a pena, e o Visual Studio só tem crescido nos últimos anos, né? No mais, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando aí com vocês.